Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Olá, eu sou o Luiz Antônio e esse é o Morada Cast. Hoje ao meu lado novamente, Ari Campos. Bem-vindo a esse espaço, tá gostando de participar aqui, hein, Ari?
Ô Luiz, obrigado pelo convite, vamos discutir aí, porque tem muita coisa ainda que o pessoal tá tentando entender sobre essa flexibilização, como é que o comércio vai funcionar, como é que não vai funcionar, tem coisa que nem eu sei, viu?
É verdade, né? A gente, aliás, o mundo não sabe, Ari, não se sinta fora da sintonia, porque o mundo não sabe, essa é uma experiência, a gente tem que lembrar aqui que, né, a última situação pandêmica que o mundo viveu,
nós não estávamos aqui,
aliás, poucas pessoas estavam aqui neste planeta, porque isso já faz 102 anos, então as referências são só históricas, porque são contextos absolutamente diferentes. Eu estou falando da gripe espanhola de 1918. Algumas lembranças eu tenho, Ari, de conversar com meu avô nasceu em 1918, e quando eu era criança, às vezes eu perguntava para ele, trabalhinho de escola, da família, e ele nos contava, olha, eu nasci no ano da gripe espanhola, e ele contava de familiares que ele lembra ter perdido, mesmo estando no interior de São Paulo, em áreas rurais, em fazendas, quer dizer, em absoluto isolamento. Uma coisa que hoje é muito difícil ter, né? Ou seja, famílias que só iam para a cidade mais próxima, raramente, né? Era um acontecimento, eles compravam no armazém da fazenda, viviam ali na colônia. E mesmo assim teve gente afetada para a gente conseguir dimensionar o que foi a gripe espanhola. Então essa é a referência que a gente tem de uma pandemia. Então é tudo muito distante, os protocolos são novos, né, e estão sendo testados na prática, porque ninguém tem certeza de como a coisa vai funcionar. No caso dos setores comerciais, que começam a ser flexibilizados, já se conhece algumas regras. Ali, o horário vai ser reduzido, né? Em Araraquara, por exemplo, o comércio vai funcionar a princípio das 10 da manhã até as 4 da tarde. Eu só temo uma coisa nisso, né? Abrir todo mundo no mesmo horário, né, isso pode provocar uma demanda no transporte coletivo, no mesmo horário. Eu imagino, viu, Ari, quem que sou eu para sugerir alguma coisa, mas talvez setorizar. Olha, setor de peças de veículos, enfim, algum outro setor abre mais cedo, às 8, outro setor abre às 10, para você ter fluxos diferentes no transporte coletivo, porque quem vai para o comércio trabalhar e vai de ônibus, já se aglomera no ponto, se aglomera dentro do ônibus, se aglomera no terminal. Então são muitos espaços que, se não tiver um controle, o risco de contaminação é grande.
Hein? São Carlos teria adotado uma outra situação, que seria dia par, dia ímpar. Dia par é loja de brinquedo, por exemplo, e dia ímpar é loja de vestuário, para não ter esse choque no meio do comércio. Agora, não sei se vai funcionar,
mas
viu,
é dia par, dia ímpar, gera uma confusão, né? Sim. Você tem que lembrar, mas essa loja funciona hoje ou abre amanhã? Eu acho que isso gera mais confusão do que ajuda o comércio.
Agora, de repente, com 6 horas, você não trabalha com todo aquele funcionamento. Funcionários que deveriam estar ali, de repente 20 funcionários, você pode colocar 10 para atender. Não sei se a procura vai ser tão alta assim para a equipe completa na loja.
Bom, enfim, essa é uma possibilidade. Agora, a preocupação maior se dá em relação aos bares e restaurantes que já podem abrir em Araraquara, em São Carlos, região de Bauru também foi colocada nessa fase 3. Então nós estamos falando de cidades que têm aí uma grande estrutura deste setor e que já podem começar a funcionar. Agora, muita coisa vai mudar, porque qual que é o grande padrão dos restaurantes no Brasil? É o self-service, né? O por quilo. Você vai lá, né, monta o seu pratinho ali naquele espaço, né, naquele equipamento próprio. Isso não vai poder, porque você não pode ter as pessoas manuseando a mesma concha do feijão, a mesma... enfim, a mesma colher da salada, enfim, essas coisas todas. Então, vai ter que ser o bom e velho prato feito, à la carte, né? Vira ali prontinho a refeição, como comida de shopping, também nada muito traumático. Que alguns restaurantes estão montados e vão ter que ser repensados. Eu vou apontar aqui algumas coisas que a gente já obteve do comitê.
Aliás, tem uma redução também na capacidade que os restaurantes vão operar, né? Não é 100%, vai ter uma redução, acho que 40% só.
Só 40% da capacidade total do estabelecimento. 2 metros de distância entre uma pessoa e outra. 2 metros é uma distância considerável. Para você imaginar uma mesa de restaurante, tem muitos que não, a mesa não tem 2 metros. Imagine colocar uma pessoa ou outra a 2 metros de distância. A higienização regular do espaço, né, num período de 1 hora, 2 horas, não sei o que o protocolo vai determinar, o espaço tem que ser todo higienizado. Horários restritos, se bem que eu obtive a informação, Ari, que a restrição é de segunda a sexta até às 11 da noite. Aos sábados e domingos até a meia-noite. Me explica qual bar, restaurante em Araraquara funciona depois da meia-noite. Então não tem grandes restrições na questão do horário, mas sim do funcionamento e da redução da capacidade. Vamos fazer o seguinte, Ari. Vamos ouvir então uma entrevista que a secretária da Saúde de Araraquara, a Eliana Onaim, concedeu ao Jornal da Morada, Madalena presente inclusive no mesão discutindo isso, e ela vai nos mostrar realmente se tem confiança nesses protocolos e o que o município está imaginando de eficácia nos protocolos adotados. Vamos lá então.
Bom, doutora Eliana, e as reuniões com o pessoal do comércio, da indústria, aquela questão dos espaços, né, em restaurante, isso já ficou definido ou isso se define ainda hoje? Por exemplo, um restaurante aí com capacidade de 400 pessoas, né? O limite, como vai ser, como é que será a distribuição de mesas, como é que vocês estão analisando essa questão, porque parece que tem aí determinados parâmetros para que as coisas sejam abertas. Onde é que vocês chegaram ontem com as reuniões?
Então, nós fizemos essa reunião, deixamos isso muito bem esclarecido para quem são esses grupos, o comércio e bares e restaurantes. Né? A princípio, todos vão trabalhar com a sua 40% da sua capacidade, não mais do que isso. Né? As mesas, elas têm que ter uma distância uma da outra, de cadeira a cadeira, tá? De 2 metros. Todo serviço não pode ter buffet, todo serviço tem que ser deixado na mesa, né, à la carte. Podem sentar nas mesas 2 pessoas, né? A gente está tentando fazer uma discussão de que podem sentar mais do que 2 pessoas, desde que sejam membros da família que residam na mesma casa. Senão, isso não pode realmente ocorrer. Além da higienização, né, a disponibilidade, cada 2-3 horas para se faz uma higienização do espaço, né, também foi acertado, né, e com essas restrições, né, em relação a talher que tem que estar coberto, tudo tem que estar coberto, tudo tem que estar protegido, né, e não pode ter serviço nem de self-service, nada disso. É à la carte, prato pronto. A pessoa também não pode compartilhar alimentos de um prato para o outro, que às vezes ocorre, né? As pessoas. Então, tudo isso tem que ser muito bem rígido. Né? O horário também de funcionamento, né? Vai ter um horário de fechamento aos sábados e domingos e durante a semana, né?
Esse horário está definido já ou não?
Para os vários restaurantes até as 23 horas, né? De segunda a quinta e sexta, sábado e domingo até a meia-noite, né? Os horários dos comércios é só 6 horas, não pode ser mais do que isso. Provavelmente vai ser das 10 às 16, né, o comércio.
Vai ter segmentação desses horários, Eliana? Porque, por exemplo, se tem uma alta demanda no transporte coletivo, por exemplo, se pensou em separar tais setores, abrem das 9 às 16, outros das 10 às 17, para tentar diluir o fluxo no transporte, por exemplo?
Olha, a princípio a gente não pensou isso como comércio de rua, porque o que a gente está organizando hoje, junto com a controladoria de transporte, é uma ampliação do número de veículos, ok? Para não ter essa aglomeração, tá? E para diminuir isso, pode haver, por exemplo, no shopping, sim. Né? O shopping também não abre essa primeira semana, porque ele vai ainda se estruturar e ele vai ter uma flexibilização de horários por setores. Tá? Ele vai fechar metade do estacionamento dele, né? Então está todo muito bem organizado em relação também ao shopping e ao comércio de rua, né? Eles vão Eles saíram com todas essas propostas, né? E eles vão estudar, né, entre os seus pares, né, que foram os representantes, para ver uma proposta que possa realmente não afetar tanto a situação deles quanto comprometer a área da saúde, né? A princípio, eles sabem que são só 6 horas, eles sabem que eles têm que pôr um limite só diante... o número de pessoas corresponde à área do estabelecimento, né? Então, é aquilo que pode, considerando já os funcionários, certo? Eles não podem ignorar os funcionários, porque eles também ocupam uma área de preservação, né, do distanciamento. E as filas, né? A gente orientou que tenham senhas, não mais distribuídas do que a capacidade que pode entrar, com o distanciamento, né, que tem que ocorrer. Então, todas essas regras, né, foram, eles vão assinar um termo com as orientações e com a responsabilidade de que eles vão cumprir essas regras. Isso tudo foi acertado. Nós, assim como bem vocês disseram, nós precisamos da ajuda de todos, né? Da fiscalização da prefeitura, que é o poder público, precisamos da colaboração dos comerciantes, né? E também da população como um todo, né? Que essa é uma grande preocupação, né? Que a população muitas vezes não entenda essa situação. Então, por conta disso, a gente precisa, né, fazer essa situação, mostrando também que dentro de uma semana é a avaliação do número de casos e da taxa de ocupação dos leitos. Inclusive, não é uma avaliação do município, é uma avaliação do estado, podendo regredir para a faixa laranja, que volta a fechar comércio, bares e restaurantes.
Então, isso vai ser avaliado semanalmente, né? Vocês começam já a fazer a avaliação na segunda-feira e vai ter aí toda uma situação. Essa avaliação seria feita pelas testagens? Então, se tiver um aumento daquele percentual, hoje nós estamos mantendo aquele percentual de contaminação, vamos dizer, suportável, porque não está tendo internação, as pessoas contaminadas estão tendo tempo de ter uma equipe médica do comitê fazendo assistência àqueles que estão isolados, àqueles que estão em quarentena. Agora, se o número começar a aumentar muito, então já não tem equipe suficiente para dar essa cobertura, né? Então, como é que vai ser feita essa avaliação? É diária? É semanal? Como é que vai ser feita essa avaliação?
Diariamente, né, o estado, ele monitora todos os leitos ocupados nos hospitais. Todo dia, pela manhã, todos os hospitais, inclusive o nosso hospital de campanha e a unidade da Vila Xavier, ela tem que informar, né, fora Santa Casa, o EAB, Hospital São Paulo, Hospital São Francisco, quantos leitos estão ocupados por Covid. É obrigatório, tem um sistema que você todo dia pela manhã informa. Outra coisa, todos os casos, eles são monitorados, porque a gente tem um sistema, né, que chama de gerenciamento, né, o GAL, né, que eles veem os números de casos positivos e o número de exames que foram feitos e a residência desses pacientes. Então, são os dois dados, que são dois sistemas, né, informatizados, que dão um sinal de alerta pela Secretaria do Estado. Ele avalia isto, né, e no final da semana ele já comunica, né, aos municípios que a situação dele já tem que se pensar para retornar, ou que ele pode prosseguir na próxima semana nessa mesma faixa. Tá? E aí, para mudar de faixa e para frente, que teria que ser a verde, com mais a flexibilização de alguns outros serviços, nós temos que manter essa situação por um período além de 15, né, a 21 dias. Então, a progressão, ela é mais lenta e o retorno é bem mais rápido, é semanal. Esse é para você tentar controlar essa situação. Então, por conta disso, né, que a gente tem uma rigidez muito grande. Então, as pessoas dizem assim, fora isso, o que vocês vão liberar? Nada mais. Tá? Nada mais. Ah, e a natação? A gente tem uma pressão muito grande. Não podemos, né? Ainda. Então, a gente, nesse momento, que foi permitido? A flexibilização do comércio e dos bares e restaurantes. Por que isso? Né? Porque realmente, aí é o lado econômico, né, gente? É o lado econômico. Porque a situação realmente é muito drástica. Ontem eu tive uma live aí, uma fala com os grupos do pessoal que faz eventos, né? Eventos culturais, casamentos, né, festas, vai ser o último a ser liberado e com regras muito, muito assim, rígidas, né? Também me perguntaram, bom, então agora eu posso fazer uma reunião na minha família, chamar meus amigos? Não, nada disso foi liberado.
Agora, Eliana, pelo Plano São Paulo, por exemplo, as academias só podem ser abertas com restrições na fase 4. Em Araraquara, que nós estamos aí nesse momento, teoricamente, na fase 2, não pulamos nem para a fase 3 ainda, a partir do dia 1º, as academias estão abertas com restrições. Como é que fica essa antecipação setorial? Isso aconteceu também com o salão de beleza, que só poderia a partir da fase 3, mas funcionam em Araraquara com restrições. Como é que o município vê isso, essa antecipação de alguns setores em relação às diretrizes do Plano São Paulo?
Isso foi discutido lá em São Paulo. Como? Nós, apesar da abertura já antecipada desse serviço, não teve alteração tanto nas nossas taxas de internações e ocupação de leitos, quanto no número de casos. Então, eles disseram, vocês continuam nessa situação, certo? Agora, vamos de novo reforçar. Se a gente, a partir da semana que vem, tivermos um acréscimo disso, tivermos que retornar, esses serviços também vão ter que ser retornados novamente, entendeu? Tá? Então, eles vão inseridos nesse retorno novo que se
quer. Quer dizer, havendo retrocesso, né, os protocolos serão rígidos, respeitando isso, as fases isso preconizadas.
Madá. Inclusive, ontem nós tivemos uma discussão também com o Ministério Público em relação a isso, né? E diante desses números, ele até compreendeu, porque o Ministério Público acompanha isso, né? Todos os promotores, né, do estado de São Paulo. Inclusive, ontem, conversando com o promotor responsável sobre isso, ele participou junto conosco. Então, ele até citou também essa orientação, que como, né, nós nos mantivemos com esses serviços já antecipados, né, nessa linha, né, nessa faixa de maior controle, né, como se encontra, são as quatro regiões que se encontram no estado de São Paulo, né, não teria retrocesso. Agora, a gente ressalta isso. Se a gente começar a crescer, o retrocesso volta e nós conseguimos, nós vamos ter que seguir as fases determinadas pela quarentena inteligente, né, da Secretaria do Governo Estadual.
Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.